vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Ai, gente, eu amo quando tem essa... Quando roda essa vinhetinha aí, roda a vinhetinha, passa a vinhetinha, como o ouvinte diz, passa a vinheta pra mim, Rose, passa. Então, eu gosto tanto quando diz que tá começando agora o nosso Vida e Saúde. É agora! Ai, que coisa boa! Tô com você aí na cozinha, no trânsito, já tá no trabalho, tá de férias, tá na rede, tá só curtindo aí, tá pescando, ouvindo o som... aí no foninho, tá no ponto de ônibus. Obrigada pela audiência, viu? A gente fica sempre tão feliz de saber que a nossa audiência cresce a cada dia. Ajuda a gente no YouTube, acessando youtube.com/novotempo rádio, acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos, porque isso é muito legal. O YouTube entende que esse material faz diferença. Então, se faz diferença, se foi útil, ele vai entregar para outras pessoas também, né? Vai mostrar para outras pessoas também. Então, ajuda a gente. Muito obrigada pelo seu carinho, seu apoio aqui na divulgação de saúde, saúde física, espiritual, emocional. Ai, como é bom a gente conversar e aprender, não é? Meu nome é Rose Andrade e nós estamos, então, agora ao vivo, através do Sistema Novo Tempo, para conversar com você, tá bom? Quero agradecer a participação dos nossos locutores, que convidaram os nossos ouvintes da manhã para acompanharem o tema de hoje aqui na Rádio Novo Tempo. Como ajudar alguém que sofreu abuso sexual? Gente, cá entre nós, não é fácil não, né? Não é fácil. E às vezes na hora a gente quer falar alguma coisa e a gente não sabe nem o que falar. E às vezes a gente pode falar o que não deve. Então vamos aprender sobre isso, porque o caso é grave. O caso é gravíssimo. Um levantamento divulgado pelo Atlas da Violência apontou que uma brasileira sofreu violência sexual, que uma brasileira sofre violência sexual a cada 41 minutos. Eu preciso repetir essa informação para você. Um levantamento divulgado pelo Atlas da Violência apontou que uma brasileira sofre violência sexual a cada 41 minutos. Que isso? Infelizmente, esses números crescem a cada dia, não é? E muitos dos casos de violência sexual são cometidos por pessoas próximas às vítimas, e muitas vezes na própria casa. Como que ajuda essa pessoa que sofreu abuso sexual? O que dizer, o que não dizer, como é que acolhe se for uma criança, um adulto que sofre esse tipo de violência? E esse tema foi sugestão de um ouvinte, e por isso nós queremos conversar sobre esse assunto hoje, atendendo a sugestão de um dos nossos ouvintes. Me responde, não precisa se identificar, tá bom? Você já precisou acolher ou lidar com uma vítima de abuso sexual? Sim ou não? Não precisa se identificar, nem dar nome, nem nada, tá bom? Mas só conta pra gente se foi difícil pra você essa circunstância, como é que você fez, se você entende que falou, que agiu certo, se você entende que falou que não devia também, não é? E aí depois, amadurecendo melhor, não devia ter falado isso. Você pode participar com a gente, não precisa se identificar. Então a gente vai seguindo por aqui enquanto você manda recado. Hoje a Grazi não participa do nosso programa. Amanhã, se Deus quiser, ela estará com a gente. @GraziDonato é o contato dela. Mas o Raul veio. Oi, Raul! Bom dia!
Bom dia, Rose.
Bem-vindo.
Eu acho que a Grazi não veio, Rose, porque tá de ressaca. Do aniversário, ressaca, né?
Será que ela curtiu tanto ontem, não é? Assim, não sei. Amanhã ela vai contar pra gente, Raul. Amanhã ela vai explicar pra você, não é? Brincadeira do Raul, viu, gente? A Grazi teve um imprevisto, mas amanhã ela tá aqui com a gente, se Deus quiser. Ô, Raul, tá tudo bem? Tá tudo certo?
Tudo bem, Rose, graças a Deus. Assunto delicado, importante, né, Rose? Poxa, é impressionante a quantidade de pessoas que já passaram por isso e a gente nem imagina, Rose.
É verdade. É impressionante. É verdade. E hoje a gente tem aqui uma estudiosa do assunto para poder ajudar a gente a refletir sobre isso,
sim,
Raul, não é?
E mas, ajudar, né?
É verdade. Mas vamos lá, vamos papiar aí. Você ia concluir?
Não, eu ia falar que na mentoria, a pergunta de hoje é se a gente já teve que lidar, né, com alguns casos. Sim. Na nossa mentoria, infelizmente, a gente recebe, né, pessoas que já passaram por isso. Então, eu já tive que lidar algumas vezes, né, com pessoas que passaram por isso. E hoje eu vou aprender mais aqui para poder ajudar ainda melhor.
Também quero aprender mais, Raul. Você falou da sua mentoria aí, explica para quem tá chegando hoje. Inclusive, você fez um post falando sobre, sobre os laticínios, que são alimentos que incluem o leite, né? Se a gente consegue reduzir, eliminá-los, a gente pode reduzir o risco de câncer de ovário em 44% e o de mama 30%?
Verdade,
como é que é isso?
Você viu esse dado, que incrível, né? Uhum. Reduz o câncer de ovário em 44% e 30% no de mama, reduzindo o uso de laticínios, né? Fizemos esse post, acho que ontem, anteontem. Uhum. E quem quiser, né, saber mais sobre saúde, estilo de vida, emagrecimento saudável, meu Instagram é raul_espaçoviva. E eu ajudo pessoas, Rosi, a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável e definitiva. Uhum. Também, se você quiser esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time.
Ok, Raul, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, para o pessoal anotar agora.
É leisdoemagrecimento.com.br. Uhum. Aliás, um abraço aí, Rose, para Márcia, que entrou para nossa mentoria ontem, ontem foi a nossa mentoria ao vivo, né? E ela é ouvinte aqui da rádio. Então, um abração aí para Márcia.
Márcia, um abraço para você. Obrigada, viu? Pela audiência. E a nossa Sandra Barilli, que é uma estudiosa, uma cientista, sobre o assunto que a gente vai falar hoje, sobre abuso sexual, né? Na infância. No caso, ela cuida dos adultos que sofreram abuso sexual na infância. Inclusive, você colocou um tema ali no YouTube que a gente achou... Eu acho que isso aqui vira programa daqui a alguns dias, viu, Lu? Porque muitas vítimas ficam caladas. Você sabe que esses dias a gente estava conversando exatamente sobre isso. O que leva uma pessoa a não denunciar? A gente estava elencando. Assim, conversa de amigos, né? As questões, né? O que que impedem. Ô, Sandra, que trabalho maravilhoso. Bem-vinda.
Obrigada, Rose. Quando eu iniciei o meu doutorado e coloquei como projeto de pesquisa essa temática, né, eu me lembro que a minha orientadora disse assim: ô Sandra, você vai fazer isso mesmo? É algo necessário, mas muito pesado emocionalmente. Uhum. Então eu me lembro de responder para ela: é muito pesado emocionalmente, mas alguém tem que fazer. Uhum. E aí foi o momento que eu me tornei uma pesquisadora, né, dessa área.
Uhum. Eu imagino que é pesado fazer, como que você deve ter ficado, não é? Uma cientista que precisa pesquisar, né, tem que ver, e ao mesmo tempo seu coração ali, não é? Porque você se depara com histórias que nem todo mundo fica sabendo, né? Não chega pra gente. Acontece às vezes na casa da pessoa e não chega pra gente. Sandra, muito obrigada por você fazer parte da nossa equipe e contribuir tanto para que a violência seja combatida, não é? Eliminada da nossa casa, da nossa vida. Muito obrigada mesmo. Deixa seu contato para que o pessoal possa, inclusive, assistir a este material que você postou pra gente.
Uhum. É arroba Sandra Barilli, psicóloga, tanto lá no YouTube, né, quanto lá no Instagram. Ô Rose, e assim, eu acredito que quanto mais nós compreendermos o quanto o trauma do abuso sexual, ele é prejudicial à organização mental, mas nós teremos uma população consciente nesse combate, né?
Exatamente, você tem toda a razão. Muito bem, gente. Aproveita para seguir arroba Sandra Barilli, psicóloga, no Instagram também, tá bom? Vai lá e siga a nossa Sandra Barilli. Só informação boa você vai ter ali acompanhando o trabalho dela. Vamos fazer o seguinte, vou chamar uma música, a música Adoradores 5, novidade na programação, Ele Vai Agir. Ele Vai Agir. Mais uma canção linda que a gente vai conhecendo aqui na programação da rádio, viu? Aproveita esse tempo para você também nos ajudar a chegar aqui a algumas conclusões. Você já precisou acolher ou teve que lidar com uma vítima de abuso sexual? Sim ou não? Não precisa se identificar, tá bom? Então a gente fica te aguardando aqui na Voz da Esperança.
Música que inspira. Novo Tempo. Thank you.
porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós cremos em Ti, Senhor.
Gente, que coisa linda, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Tá aí, música de Sullivan Dutra, não é? Adoradores 5, produção, composição dele. Ficou maravilhoso esse trabalho. E aí, o solo da Laura Morena, Ele vai agir. Amém, amém, que coisa linda, maravilhosa. A gente ouvir aqui na rádio Novo Tempo, né? Tem música que dá um negócio na gente, né? Assim, ó, essa aqui é me arrepiou aqui, assim, ó. O Espírito Santo falou comigo, assim, de uma forma muito, muito particular. Ele vai agir, não sei como, não sei quando, mas Ele vai agir. Mensagem no Vida e Saúde para você, querido ouvinte. Hoje nós estamos falando, vamos começar a nossa conversa, como ajudar alguém que sofreu abuso sexual. Não precisa dizer seu nome, a gente até pede que você não diga mesmo, não é? Pode contar apenas a situação, se você quiser, através do 12981510081, a gente te espera. Tem participações aqui e as pessoas contando, contando, né? Enfim, as suas experiências. Uma delas, já passei pelo abuso, infelizmente, e também já acolhi uma amiga que foi abusada, que desabafou comigo. Infelizmente, a gente tem medo de denunciar, no meu caso. No meu caso, eu contei para minha mãe. Pensei que ela iria me proteger, mas não foi isso que aconteceu. Ô, amiga, que coisa, né? Mais participações aqui. Rose, quando eu era criança, com 11 anos de idade, eu sofri abuso sexual de quem deveria me proteger. Deixa eu ver aqui esse assunto, como é que é? Abrir o áudio. Ah, tá. Ok. Mais participações. Esse assunto é muito interessante, principalmente. Rose, eu sofri um abuso na infância e presenciei meu ex-marido por pouco não abusar da minha filha. Presenciei atos que eu vi e vi que isso acontece. Mas Deus abriu meus olhos e eu agi no tempo certo. Gente, é difícil até pra gente ler esses relatos, não é? Você pode, não se identifica, manda aqui para o WhatsApp. Fica até melhor você mandar pelo WhatsApp da Novo Tempo, né? 12981510081. E a gente quer compreender hoje. Hoje, Raul, coração vai ficando apertado aqui na programação, não é, Raul?
É, Verdade, Rose. Nossa, é realmente bem, bem delicado e o coração vai ficando apertado, como você falou. Tem algumas participações aqui, Rose. O Talisson fala assim: você é forte, merece todo apoio e cuidado, sua voz é importante, sua recuperação é possível. E ele fala a todos que só sofreram com abuso. Aqui tem uma participação falando: olha, tema muito importante, não me canso de ouvir os adoradores. Ela falou da música, né? E Deus console e conforte todos que sofreram esse tipo de abuso, a Rita tá falando. Uma participação dizendo: eu, quando criança, sofri e 40 anos depois procurei ajuda. E o Marcelo fala assim: pedir ajuda e ser julgado é mais um trauma. Uhum. Ele está falando para as pessoas que sofreram esse abuso, ele deve lidar também com isso um pouco, né?
Muito bem, então vamos buscar. Vamos buscar essa informação, né, Raul? Porque é um assunto delicadíssimo mesmo. Ô, Sandra. A gente quer começar entendendo o que, que é o abuso sexual, porque muita gente pensa que não foi abusada porque não foi estuprado. Então fala: não, eu não sofri abuso sexual. Então, assim, o que, que é abuso sexual?
Rose, inclusive, essa confusão, né, de fala prejudica muito a sociedade. Porque quando há um caso, né, de estupro, sai na televisão, nos jornais, né, por um tempo, na cidade. Então, acaba passando a ideia que abuso sexual é isso, né? Claro que isso é abuso sexual, mas é muito mais que isso. E assim, essa porcentagem que é do estupro, ela é pequena, muito pequena. Porque o que é divulgado, né, no jornal, o abuso sexual acontece numa quantidade muito maior e as pessoas elas ficam confusas sobre o que é o abuso sexual. Então, esse toque no corpo do outro, quando o outro não está permitindo, né, quando a criança ela é exposta a pornografia, quando a criança assiste os pais terem relação sexual, quando a criança ela percebe que ela está sendo desejada sexualmente, tá? Então, tudo isso que é um conteúdo sexual e que a criança não está no momento de entrar em contato com esse conteúdo sexual erótico, isso é imposto para a criança de alguma forma, isso é abuso sexual. Por que que nós consideramos como abuso? Porque isso irá provocar um trauma, porque a criança ela não tem como elaborar a princípio esse conteúdo e isso trará consequências para ela. Então, o abuso sexual ele é definido sempre que alguém é colocado em uma situação sexual indesejada. Seja por ver, por ser tocado, por ser imposto de alguma forma, tá?
Ok, é muito importante, Raul, essa definição, não é? Porque às vezes o que a Sandra falou agora até me chocou, né? O número de estupro é menor do que o número dos outros tipos de abuso, né? Do que é...
Isso.
Não é?
Então o leque é maior, né? Do que a gente muitas vezes acha, né, Rose? Agora, Sandra, quais são os sinais, né, de que a criança ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso ali sexual?
Eu gosto de pensar, Raul, em um sinal de forma muito específica, tá? Que é a mudança de comportamento. Porque, assim, a forma que a criança vai agir é muito diversificado, depende de criança para criança. Então, o que nós precisamos ficar atentos é a mudança de comportamento. Então, assim, nós temos uma criança que dorme bem, que é uma criança tranquila. De repente, ela tem pesadelos, não consegue dormir, ela tem problemas alimentares, passa a ter problemas alimentares, comer muito ou comer pouco, aumenta o nível de agressividade, ou ela se isola. Então, nós precisamos ficar atentos, não só para o caso do abuso sexual, mas para todas as formas de trauma na infância, a mudança de comportamento. Então, cada pai, cada mãe conhece o filho que tem. Então, houve uma mudança muito drástica, então eu preciso agora prestar atenção e tentar me aproximar para verificar o que está acontecendo. Eu acho, Raul, que esse é o principal sinal, mudança de comportamento drástico.
Uhum. E agora, Sandra, quem mora em casa percebeu isso na criança? Tenho certeza que alguns pais, infelizmente, agora estão agora mais ligados depois da sua fala. Como é que faz para lidar com isso?
Tá, eu gosto de... Tem uma dica, Rose, que seja aí um abuso sexual ou outra coisa que a criança esteja vivenciando. Uma dica assim, saia com teu filho para passear com a tua filha e não fale nada. Não atende telefone, não fique falando com outras pessoas, fique exclusivamente com teu filho. Deixe que cause um silêncio entre vocês. Tá? Por quê? Porque são nessas horas que a criança ela vai ter um espaço de fala. E aí ela vai sinalizar a possibilidade de uma fala e tomar muito cuidado para que nessa fala não haja julgamento, não haja sermão, não haja um momento para você passar alguma coisa da sabedoria do adulto, mas para você acolher e você tentar captar o que está acontecendo. E aí com perguntas muito sutis, né? Como que você está se sentindo? Me conta o que aconteceu, se a criança começar a sinalizar, né? E tá tudo bem, eu tô aqui para te proteger. Então, a criança, ela se recolhe, Rose, quando ela percebe a possibilidade de um julgamento. E vale ressaltar que a criança, mesmo que ela tenha 5 aninhos de idade, ela começa a ver que há algo estranho ali e ela se sente culpada pelo que está acontecendo. Então, ela terá dificuldade nessa fala. Por isso, precisa ser muito sutil. Mas, talvez, a gente nem precise esperar os filhos ter mudança de comportamento para ter ações como essas. Pelo menos uma vez por mês, o pai e a mãe deveria sair só com o filho, fazendo esse propósito de ouvir o que esse filho tem a dizer. Às vezes, ele está sofrendo um bullying na escola. E aí, sim, é um aumento de 20%. Para que haja confiança, para que a criança possa ter um espaço ali para se perceber o que está acontecendo. Uhum.
Perfeito, Sandra. A gente entendeu, então, né, que uma mudança de comportamento aí da criança pode indicar, né, que alguma coisa de errado está acontecendo. Mas e mulheres adultas que sofrem abusos sexuais, Sandra, como nesse caso, né? Quais as mudanças de comportamento ou quais comportamentos que indicam que ela também está sofrendo uma violência e ela está escondendo? Às vezes ela está escondendo por algum motivo, né? Medo de julgamento ou outras coisas. Então, quais sinais no caso da mulher adulta?
No caso do adulto, né? No caso do adulto, quando começa a passar por um problema como esse, aumenta muito a ansiedade, estados depressivos. E também, Raul, comportamentos autodestrutivos, tá? Agora eu quero falar uma coisa bem séria. Dificilmente um adulto irá passar pelo trauma do abuso sexual se ele não passou na infância. Porque a pessoa que não passou por abusos diversos na infância, seja o abuso sexual, seja o trauma do abandono, seja qual for, ela... terá uma estrutura psicológica com mais facilidade para se defender, entende, Raul? Ela consegue se defender, ela consegue colocar limite no outro. Mas se ela passou por um abuso na infância, ela entrou para um estado de submissão que dificulta esse falar não para o outro. Então, ela passa a ser mais vulnerável a novos abusos. Inclusive, Raul, nas campanhas, Tem muito aquela questão assim, fale não, não é não, ok? Esse não para as pessoas com estrutura psíquica saudável que não passou por abusos anteriores. Quem passou não consegue falar não. Então, os sinais é a ansiedade e, principalmente, comportamentos autodestrutivos.
Ô Sandra, eu recebi aqui uma afirmação de um homem. Ele diz assim, fui vítima de abuso na adolescência. E a minha pergunta, vou deixar no ar essa pergunta antes da gente ir para o intervalo, aí você responde quando a gente voltar, porque homem também sofre abuso sexual. E falar sobre esse assunto entre o público masculino parece que é um tabu também bem grande. Então eu queria saber quais são os desafios únicos que os homens vítimas de abuso sexual enfrentam na recuperação, de acordo com o que você tem acompanhado, estudado, trabalhado, tá bom? A gente quer saber desses desafios dos homens, se são os mesmos desafios que as mulheres enfrentam. Depois do intervalo você responde pra gente, pode ser? Combinado? Então vamos lá, gente. Depois do intervalo a gente volta aí conversando com o público então masculino. A gente tem a nossa revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Sentimentos, a Ciência do Existir. É um presente para você. Fala sobre traumas na infância, por exemplo. Fala sobre depressão, fala sobre ansiedade. Tem tantos outros temas que vão enriquecer o seu conhecimento e te ajudar a se ajudar e também ajudar outras pessoas que estejam sofrendo aí ao seu redor. É distribuição gratuita, de graça, você não paga nada. Manda recado aqui para o estúdio, 12981510081. Você digita assim, eu quero que a gente passe o cadastro para você. Combinado? Mantenha a sintonia, a gente volta depois do intervalo. Até já!
Vida e Saúde.
Oi, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, nós já estamos novamente aqui, estamos falando dessa questão de hoje, né? Como ajudar alguém que sofreu abuso sexual. A nossa psicóloga, cientista, estudiosa sobre esse assunto, a Sandra Barilli, está tentando aqui nos ajudar, né? Compreendermos e como acolhermos. E tem vários homens, Sandra, de forma anônima, entrando em contato com a gente dizendo que sofreu abuso e que até hoje os pais não sabem, não é? Que até hoje, foi na infância, foi na adolescência, até hoje os pais não fazem ideia. Então, essa a gente quer entender isso. Quais são os desafios que os homens vítimas de abuso sexual enfrentam nesse processo? Diferente das mulheres tem semelhança?
Existem algumas diferenças, Rose, mas assim, as consequências no psiquismo do trauma do abuso sexual, cientificamente nós chamamos de progressões traumáticas. Então, as progressões traumáticas, na verdade, elas são muito parecidas, tá? Tanto homem quanto mulher, que são dificuldades na vida sexual, na vida adulta, dificuldades em relação ao autoconceito, medo em confiar no outro, né? Uma impressão de isolamento, de ser um ser estranho, diferente dos demais. Na verdade, Rose, as progressões traumáticas são muitas, tá? Eu estou citando aqui algumas das principais. Mas o que eu percebo na fala, né, nos relatos masculinos, né, dos homens, é que assim, a mulher, quando ela passa pelo trauma do abuso sexual, é uma relação, né, através, muitas vezes, aí, do uso desse corpo de alguma forma indevida. Geralmente é um homem que existem mulheres abusam de mulheres, mães abusam de filhas sexualmente, no momento que está trocando a fraldinha, pasmem vocês, mas geralmente é um homem que provoca esse abuso. E aí existe uma lógica, vamos dizer assim, do sexo masculino com o feminino. Então, essa mulher, ela não terá uma dificuldade em relação a pensar sobre ser mulher. Já no caso do homem, eles trazem, porque a relação, no caso, muitas vezes é anal, né? Uhum. Eles trazem, muitas vezes, um receio de fazer denúncia, compartilhar, procurar ajuda, quando começam a ter medo de ser julgados em relação à possibilidade de uma homoafetividade, em relação ao questionamento da própria masculinidade. Mas eu quero deixar bem claro, um homem, ele não se torna aí, deixa de ser homem, porque houve, infelizmente, um trauma de abuso sexual. Ele terá dificuldades, infelizmente, na vida sexual, assim como as mulheres.
Entendi, entendi, Sandra. Agora, Sandra, como que a gente, então, incentiva, né, de forma responsável, uma vítima de abuso sexual a denunciar o crime sem colocar essa pessoa em risco?
Aí, Raul, nós temos uma questão muito delicada, porque, assim, precisa haver a denúncia, mas, infelizmente, por mais que digam, as delegacias ainda não estão bem preparadas para receber. E muitas vezes essas pessoas, elas recebem um segundo trauma também na hora de fazer a denúncia. Elas são questionadas se realmente isso aconteceu, e isso dói muito para a pessoa que está ali em uma situação, né, de muita vulnerabilidade. Então, nunca vá só, sempre vá acompanhado por uma pessoa de sua confiança para fazer a denúncia. Porque se você receber alguns dos maus tratos por algum profissional, você tem uma pessoa da sua confiança para ajudar ali em uma defesa emocional, para um amparo emocional, tá? Agora, uma vítima, ela não pode também fazer a denúncia quando ela não está preparada emocionalmente para fazer essa denúncia, tá? Porque você não pode forçar uma pessoa a ir e falar algo que ela não está pronta. Porque, Raul, inicialmente, por mais que a pessoa compreenda já na vida adulta o que aconteceu na infância ou o que aconteceu com ela na vida adulta, tem uma das progressões traumáticas que é o sentimento de culpa. A pessoa é vítima, mas ela acha que ela foi cúmplice da situação. E quando ela é forçada a fazer a denúncia sem que ela esteja preparada, é como se ela estivesse fazendo mal para uma outra pessoa. Então, primeiro ela precisa compreender que ela não tem culpa. Mas eu participei. Participou porque em algum momento foi levado a isso, principalmente na infância, tá? Uma criança, Raul, ela até pode, depois de passar por um trauma de abuso com uma pessoa, ela procurar outra para ter uma relação sexual ou uma carícia, alguma coisa assim. E aí você diz, tá, mas ela é culpada porque ela teve esse segundo momento que ela procurou outra pessoa? Não. Ela não é culpada, ela só está fazendo isso porque ela foi inserida nesse mundo, compreende? Houve algo lá atrás que trouxe para a criança essa possibilidade. Então, por mais que, entre parênteses, ela tenha sido participativa, na verdade, ela não tem culpa porque ela foi inserida. Tá? Então, se uma pessoa ainda não entendeu isso e ela é obrigada a fazer a denúncia, ela irá passar por dores tremendas, mas a denúncia ela precisa ser feita no tempo possível da vítima.
E Sandra, isso que você está falando é tão profundo, é tão complexo, pena que o nosso tempo não nos permite a gente se aprofundar, né? Mas eu me lembro de uma situação que eu acompanhei de longe, mas acompanhei, de uma criança que havia sido abusada, né? Bem criança, e ela desenvolveu assim, ela não podia chegar na perna de ninguém. Na perna de ninguém. Homem, mulher, senhor, outra criança. Quando ela chegava, ela ficava encostando na perna, não é? E aí eu fico pensando, uma criança crescendo dessa forma, ela vai falar, mas eu fazia isso também, né? Eu buscava isso também. Que interessante a gente conversar sobre isso, não é? Como que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com as pessoas? E é exatamente isso, né? O Raul usou a expressão, né, de forma responsável, né? Como é que se faz, incentiva uma pessoa de forma responsável? E agora eu vou além aí, olha, como é Porque na busca da gente ajudar uma pessoa, a gente acaba aumentando o sofrimento dela. Depois dessa explicação que você deu aqui, eu fiquei pensando, falei assim, gente, é mais profundo do que eu pudesse imaginar. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, o que a gente não deveria dizer? Vamos começar por essa parte. O que a gente não deveria dizer, mesmo cheio de boas intenções?
Rose, é muito comum as pessoas trabalharem com uma ideia positivista. Então, uma coisa jamais para fazer. Uma fala, nossa, mas faz tanto tempo, deixa isso para lá. O mais importante é sua vida daqui para frente, esquece isso. Quando eu estou falando isso, eu estou minimizando a dor da outra pessoa. Quando eu estou falando isso, eu estou tentando falar para outra pessoa que não tem importância o que ela passou. Então, o caminho certo, Rose, é sempre o acolhimento, é sempre ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem para contar, sem o julgamento e sem questionamentos que deixe essa pessoa em uma situação constrangedora, tá? Porque ela já viveu essa situação constrangedora a vida toda. A questão de colocar em dúvida, colocar em xeque, minimizar, isso é muito perigoso. Então, o que eu preciso fazer é acolher e entender que essa pessoa ela precisa de um tempo e se eu puder ajudar essa pessoa a encontrar um profissional sério, e aí tem um detalhe, isso ajuda muito. Mas, Rose, pasme vocês. Eu ministro aula para psicólogos e psicanalistas como uma pós-graduação na área do trauma do abuso sexual. Muitas pessoas já passaram por psicólogos e chegam, às vezes, para nós sentindo que o próprio psicólogo não agiu como deveria ter agido. E aí não quis ouvir a história da pessoa, falando, não, isso ficou no passado. Então, tudo isso é muito delicado.
Nossa, muito mesmo, Sandra. E, Sandra, como que a gente ajuda, então, familiar, amigo, que é vítima de abuso, a lidar com as recordações, com os pesadelos dessa violência?
Raul, um pesadelo, né, a respeito da questão da violência é uma tentativa da própria mente em elaborar o que aconteceu. Sinônimo de elaborar é entender o que aconteceu. Então, se sem pressa eu conseguir ouvir o que a pessoa está contando desses pesadelos e perguntar para a pessoa o que te remete, é isso que você sonhou, o que você gostaria de contar a respeito do que aconteceu, né? Para você ficar sentir mais aliviado. Então, ouvir ajuda muito. Tá? A essa pessoa não se sentir julgada e encontrar um espaço de acolhimento para que ela possa contar. E aí as coisas podem ir amenizando, porque ela vai elaborando.
Tem uma participação aqui, certo, também, com a gente aqui, Sandra, que diz assim, eu sofri abuso sexual em casa pelo meu segundo irmão. Já fiz terapia por alguns anos, mas até hoje eu não consegui me livrar da culpa. E sou extremamente ruim para isso. Sou casada, tenho duas filhas, não converso com ninguém porque eu não quero lembrar. Às vezes eu acho que eu inventei isso. Mas até hoje me lembro de vê-lo entrando em meu quarto à noite. E eu sempre fingia que estava dormindo. Uma vez ele fez. E ela diz, desculpa, não consigo falar. Eu converso com Deus sobre tudo isso. Hoje eu tenho 47 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos. Até onde eu me lembro, terminou quando eu fiz 18 anos e saí de casa. Participação da nossa ouvinte. A gente sente tanto por você ter vivido isso, querido ouvinte. A gente sente tanto. E a gente está até com dificuldade aqui, sabe, Sandra, de ler os relatos de tão pesados que eles são. E agora a gente ficou pensando, né, relatos pesados como esse. Você falando até de alguns profissionais que não se aprofundaram, né, digamos assim, nesse tema, nos estudos. Após um abuso, algumas vítimas sentem vergonha e algumas são levadas a crer até que elas são culpadas pela violência, como você falou anteriormente também. Vamos falar da terapia. Como que um profissional deveria abordar essa questão da culpa com uma vítima de abuso sexual?
A questão da culpa, ela vai acontecer, Rose, porque assim, no caso desse relato, 7 aninhos, né? Eu até quero falar aqui para ela diretamente. Minha linda, quando você tiver condições, observe uma menina de 7 aninhos. Veja a pureza no olhar dessa menina de 7 aninhos. Era assim que você era quando tudo aconteceu, tá? Era essa inocência. Então, se existe um culpado, foi a pessoa que fez isso com você. Jamais você. Entenda isso. Agora, por que que a culpa se instala, Rose? A culpa, ela se instala porque uma criança que passa pelo trauma do abuso sexual, de alguma forma, ela está sozinha. De alguma forma, ela é negligenciada em relação aos cuidados pelas pessoas que deveriam cuidar. Por N motivos. Eu não estou acusando pais, ninguém. Cada um tem a sua história e os seus motivos. Mas o fato é que a criança está só. Quando a criança está em desenvolvimento, ela precisa absorver os adultos que estão ao redor dela para que ela precisa se compor. Isso tem um nome, introjeção, tá? Quando a criança passa pelo trauma do abuso sexual, ela introjeta muito do abusador. E o abusador, se ele não for um psicopata, ele se sente também culpado pelo que está fazendo. E essa culpa sentida por parte do abusador, ela é dividida com a criança através da introjeção. E aí, você pode ter uma pessoa de 70 anos se sentindo culpada, porque ela absorveu a culpa de alguém que verdadeiramente deveria se sentir culpado, menos ela.
Muito bom, Sandra. Sandra, agora imagina uma pessoa, então, que está num relacionamento com uma pessoa que já foi abusada. Quais os cuidados, né? Quais assuntos relacionados à intimidade, relacionamento romântico, essa pessoa precisa tomar cuidado ali? Como que ela aborda esse tipo de assunto com essa pessoa que já foi abusada?
Raul, a vida sexual de uma pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual, ela tem aí algumas variantes e algumas dificuldades, né? Essa vida mais íntima dentro de um casamento. Então, se o parceiro conjugal sabe que o outro passou pelo trauma do abuso sexual, é necessário desenvolver uma intimidade muito grande para que a outra pessoa possa falar o que que é opressivo para ela e o que que é possível. Porque, às vezes, essa pessoa, ela passou pelo trauma com alguém que tocava nela de uma forma muito sutil, de uma forma muito suave. Porque o abusador, ele não é alguém que necessariamente machuca, ele é alguém que conquista, num sentido para escravizar o outro, né? Então, quando essa mulher, por exemplo, ela é tocada de forma suave por esse marido, ela pode sentir náusea, nojo, mal-estar, tontura, dor de cabeça, repulsa. Então, esse marido, ele precisa saber que esse tipo de toque é um gatilho para o mal-estar e para acabar imediatamente a possibilidade de uma relação sexual, por exemplo, naquele momento. Então, quanto mais o parceiro, né, nessa intimidade souber o que é difícil para o outro, mais assertivo ele poderá ser, tá? Para que haja aí um vínculo legal.
Ok, vou ler uma participação aqui antes da última pergunta do Raul, que que chegou diferente aqui, né, das demais. Diz assim, olha... Sim, o abuso aconteceu com a minha irmã quando ela tinha 7 anos. Hoje ela tem 22. E em todos os relacionamentos ela acaba traindo os namorados. Já se casou 3 vezes e todos terminaram porque ela traiu. O que você pode dizer sobre isso, Sandra?
Isso é bem provável, Rose, que seja uma progressão traumática, tá? É bem provável que seja resultado de uma progressão traumática. E o motivo pelo qual ela trai são inúmeros aí na questão da estrutura, ou seja, da forma desse psiquismo. Há uma questão, há uma dificuldade em confiar e conviver com alguém que demonstra amar. Porque quando se casa e tem um marido carinhoso, presente, que demonstra amar, às vezes o psiquismo da vítima pode fazer uma leitura de que essa pessoa, ela está fazendo tudo isso para que possa ter um espaço de abusar, escravizar, usar, porque era isso que os abusadores anteriores faziam na infância. Então, cria-se aí uma repulsa por essa pessoa e a necessidade de ir em busca de outro. Então, essa é uma possibilidade, tá? A mulher que passou pelo trauma de abuso e esse abusador era uma pessoa muito carinhosa, presente, dificilmente irá confiar em um homem carinhoso e que é apaixonado por ela. Ela sempre vai achar que é uma armadilha essa situação. Então, no caso dessa moça, ela precisa de um tratamento, tá? Não ser julgada, para que ela mesma consiga entender o que está acontecendo com ela.
A gente está encerrando, Raul, acho que faz a pergunta, acho que a Sandra tem um minuto para responder, tá bom?
Beleza. Sandra, acho que é a pergunta mais importante aqui da nossa conversa. O que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo nesse momento e está sendo vítima de abuso sexual, mas não tem forças e coragem para fazer a denúncia, para buscar ajuda?
Eu diria o seguinte... você não tem culpa. Se você for avaliar todo o trajeto, e uma grande questão é, quando um abusador não é denunciado, ele continua fazendo novas vítimas. Por isso é necessário que essa pessoa seja denunciada. Procure ajuda. Procure compreender os seus próprios sentimentos, procure compreender, de preferência, uma ajuda profissional para você se sentir forte o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Mas não se julgue por não ter feito a denúncia até os dias de hoje, porque os motivos pelos quais as pessoas não contam o que aconteceu são muitos, e entre eles está o julgamento das pessoas que não entendem e que vão trazer mais traumas. É óbvio, cada um precisa se proteger, né? Então, busque ajuda, se prepare para fazer essa ação, né? Porque, do contrário, essa pessoa continuará fazendo isso com outras pessoas.
Gente, eu confesso que eu gostaria de continuar aqui com a Sandra, mas o tempo não nos permite. Chegamos ao final de mais um Vida e Saúde. Sandra, muito obrigada. Vários ouvintes aqui agradecendo. Muito obrigada porque você toca nesse assunto com a gente com profundidade, uma profundidade muito grande. Deus continue abençoando seus estudos, o seu trabalho, o seu ministério, que vai fazendo pessoas renascerem, né? Terem uma oportunidade de viver com mais qualidade. Deixa pra gente o seu contato mais uma vez.
@ Sandra Barilli, psicóloga, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Nem sempre, Rose, eu consigo responder as pessoas no tempo, porque são muitas mensagens, mas na medida do possível, nós vamos tentando. Sejam bem-vindos.
Sim, nosso ouvinte vai entender, com certeza, não é? @ Sandra Barilli, psicóloga. Gente, ela tem um vídeo no YouTube, porque muitas vítimas ficam caladas, tá? Vai lá, acessa, comenta, compartilha com outras pessoas. A informação vai ser bênção para você e para outras pessoas também. Raul, você.
Beleza, obrigado, Sandra, mais uma vez. E eu vou deixar um verso aqui. Está lá em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que você se sinta amparado aí, né? Você que passou por isso, se sinta amparado, acolhido também por Deus. Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Na nossa enquete, na internet, perguntamos: você já precisou acolher ou lidar com uma vítima de abuso sexual? Sim, 43%, não, 57%. Muito obrigada pela participação, viu, querido internauta? Luciana Ferreira, agora a gente vai ouvir uma música, olha, muitas músicas maravilhosas, maravilhosas. Opa, desliguei não. Fala, fala,
pois
fala.
Pois é, Kathleen Soares vai estar aqui com a gente. Ela que é solista do Luz e Rimas, um conjunto que já esteve aqui. E ela também tem um ministério solo.
Beleza, fica aqui com a gente. NT Notícias com William Vieira. A gente volta amanhã, se Deus quiser.